Palavras de Ouro. Este Palavras de Ouro vai ser preenchido com algumas das escolhas poéticas de José Casanova, publicadas na coleção Os Poemas da Minha Vida, uma edição do Jornal Público. José Casanova, escritor, político e diretor do jornal Avante, foi uma das personalidades convidadas pelo Jornal Público para fazer parte da coleção intitulada Os Poemas da Minha Vida. Sobre o livro, com as escolhas de José Casanova, escreveu o Público a seguinte nota. Escolher os poemas da sua vida foi para o dirigente comunista José Casanova uma viagem ao passado, marcada pelos árduos caminhos da escolha. Assim, Casanova foi levado a recordar o seu primeiro contacto com a poesia, que resultou da troca de um volume de História de Portugal pela lírica de Camões. Aí começou o meu mais belo e duradouro romance de amor com a poesia, desde então companheira de todos os dias, acendendo ou avivando alegrias, compartilhando tristezas e mágoas, segredando coragens necessárias, conta o diretor do Avante. Posteriormente, em Lisboa, fez a sua primeira compra de poemas e descobriu as cantigas de amigo e as de amor. Imenso amor à primeira vista que perdurou. Devido a essas ocasiões especiais, encontrou 1000 poetas, 1000 poemas, alguns dos quais eleitos para participar agora na sua seleção poética. Por sua vez, José Casanova escreveu um prefácio para o livro, na minha modesta opinião, de tal modo interessante que o vou ler na íntegra. Tem esse texto o título A Poesia Companheira de Todos os Dias. Os poemas da minha vida são tantos. Pensei quando a amizade do José da Cruz Santos e do Urbano Tavares Rodrigues me propôs esta fascinante aventura. E de imediato se me impôs, num atropelo, uma sucessão infindável de poemas da minha vida. Depois obriguei-me a serenar e meti-me pelos árduos caminhos da escolha. Caminhos penosos, sofridos, deixando na consciência o peso de uma mágoa, como se estivesse a não convidar amigos para uma festa de amigos. Recordei os meus primeiros poemas, obtidos através de um singular e para mim frutuoso negócio. Tinha eu uns 12 anos. Um amigo do meu pai, vendo-me a ler uma história de Portugal, que me havia sido oferecida por um avô republicano, propôs-me trocar o pequeno volume pela lírica de Camões. Concretizada a troca, passei à leitura. E foi o alumbramento, tal que naqueles versos me quedei durante anos, lendo-os, relendo-os, guardando-os dentro de mim. E cá estão, vivos, atuais. 7 anos de pastor Jacó servia, Labão, pai de Raquel, Serrana Bela. Amor é fogo que arde sem se ver. Aí começou o meu mais belo e duradouro romance de amor com a poesia. Desde então companheira de todos os dias, acendendo ou avivando alegrias, compartilhando tristezas e mágoas, segredando coragens necessárias, sempre entrando sem bater à porta. Os livros não abundavam naqueles tempos na minha aldeia. E se em prosa ainda se ia conseguindo um ou outro, alguns passados de mão em mão com 1000 cuidados, os de poemas eram raros. Tanto quanto me lembro, a velhice do Padre Eterno era a única exceção. Além de que a coletividade e com ela a biblioteca fora fechada e selada pela polícia política na sequência de uma movimentação de operários agrícolas, esmagada pela intervenção da GNR, uma manhã na Praça de Jorna. Assim, foi-me valendo Camões. E de tal forma que bem poderia ficar-me por ele nesta escolha. E ainda assim, ela seria sofrida. Interrompo o texto de José Casanova, no prefácio do livro Os Poemas da Minha Vida, para ouvirmos um dos poemas que fazem parte da sua escolha, O Desastre, de Cesário Verde. Ele ia numa maca, em ânsias, contrafeito, soltando fundos ais e trêmulos queixumes. Caíra de um andaime e dera com o peito, pesada e secamente, em cima de uns tapumes. A brisa que balouça às árvores das praças, como uma mãe erguia ao leito os cortinados, e dentro eu divisei o ungido das desgraças, trazendo em sangue negro os membros ensopados. Um preto, que sustinha o peso de um varal, chorava ao murmurar-lhe: "Homem, não desfaleça!" E um lenço esfarrapado em volta da cabeça talvez lhe aumentasse a febre cerebral. Flanavam pelo aterro os dandies e as cocotes. Corriam charrabancos cheios de passageiros. E ouviam-se canções e estalos de chicotes junto à maré no Tejo e as pragas dos cocheiros. Viam-se os quarteirões da Baixa. Um bom poeta a rir e a conversar numa cervejaria gritava para alguns: "Que cena tão faceta! Reparem, que episódio!" Ele já não gemia. Findara honradamente. As lutas, afinal, deixavam repousar essa criança escrava. E a gente da província atónica exclamava: "Que providências, Deus! Lá vai para o hospital!" Por onde o morto passa há grupos, murmurinhos. Mornas essências vêm de uma perfumaria. E cheira a peixe frito um armazém de vinhos, numa travessa escura em que não entra o dia. Um fidalgote brada a duas prostitutas: "Que espantos! Um rapaz servente de pedreiro!" Bisonhos devagar passeiam recrutas e conta-se o que foi na loja de um barbeiro. Era enjeitado o pobre. E para não morrer, de bagas de suor tinha uma vida cheia. Levava a um quarto andar coxos de cal e areia. Não conhecer os pais, nem aprender a ler. Depois da sesta, um pouco estonteado e fraco, sentira a exalação da tarde abafadiça. Quebravam-lhe o corpinho o fumo do tabaco e o fato remendado e sujo da caliça. Gastara o seu salário, 8 vinténs ou menos. Ao longe o mar, que abismo, e o sol que labareda. Os vultos lá embaixo, oh, como são pequenos! Estremeceu, rolou nas atrações da queda. O mísero, a doença, as privações cruéis, soubera repelir ataques desumanos. Chamavam-lhe garoto, e apenas com 6 anos andara a pregoar diários de 10 réis. Anoitecia então. O féretro sinistro cruzou com um cupê seguido de um correio, e um democrata disse: "Aonde irás, ministro, comprar um eleitor? Adormecer num seio." E eu tive uma suspeita. Aquele cavalheiro, conservador que esmaga o povo com impostos, mandara arremessar, que gozo estar solteiro, os filhos naturais à roda dos expostos. Mas não, não pode ser. Deite-se um grande véu. De resto, a dignidade e a corrupção, que sonhos! Todos os figurões cortejaram-no risonhos. e um padre que ali vai tirou-lhe o solidéu. E o desgraçado? Ahá, foi para a vala imensa, na tumba, e sem o adeus dos rudes camaradas. Isto porque o patrão negou-lhes a licença. O inverno estava à porta e as obras atrasadas. E antes, ao soletrar a narração do facto, vinda numa local hipócrita e ligeira, berrar ao empreiteiro um tanto estupefacto: morreu, pois não caísse alguma babadeira. E continua José Casanova no prefácio do livro Os Poemas da Minha Vida, na coleção editada pelo Jornal Público. A vinda para Lisboa foi, enfim, o encontro largado com a poesia. De entre as várias primeiras vezes que a vida na cidade me proporcionou, emerge como um ato de amor a minha primeira compra de poemas. Para o caso, 3 volumes. Foi na Feira do Livro, então no Rossio. Passagem de nível, elétrico, Os Amantes sem Dinheiro. Todos diferentes, todos iguais. Todos entrando na minha vida, instalando-se, ficando. Os 2 primeiros dando-me um solidário sinal de si, pouco tempo depois, na sala de interrogatórios da sede da PIDE, cujo edifício, diz-me um jornal de hoje, 6 de fevereiro de 2005, vai ser condomínio privado, por decisão da Câmara Municipal de Lisboa, vencendo a brutalidade em gritos silenciosos. Já não há mordaças, nem algemas, nem ameaças. Liberdade é também vontade. O 3º, confirmando-me esse correr de vida em vida ao longo dos tempos, que é o caminho da poesia, quando, 45 anos depois, na sequência de uma breve alusão que lhe fiz em sessão pública, da assistência se soltou e voou uma voz jovem, tímida e cheia de força: boa noite, eu vou com as aves. É assim a poesia. Continuando a história. Por esse tempo, um amigo apresentou-me as cantigas de amigo e as de amor. Um encantamento. Um imenso amor à primeira vista que perdurou, vencendo o tempo. A dada altura, passei a integrar uma organização de jovens antifascistas e entre as várias tarefas que me estavam atribuídas, contava-se de, com os necessários cuidados conspirativos e utilizando um copiógrafo manual, elaborar um boletim a que demos o ambicioso título de Tribuna Juvenil. No primeiro número do primeiro boletim, publicámos um poema. Lá está, no meio de um conjunto de irreverentes prosas antissalazaristas, melancólico, belo como uma romã aberta e, na circunstância, forte como um grito de resistência: senhora, partem tão tristes. Não é verdade? E a poesia é uma arma carregada de futuro. Depois, com o correr dos tempos, fui encontrando os 1000 poetas, 1000 poemas da minha vida. Os que hoje convidei para esta festa. Entre eles, alguns conhecimentos recentes. E todos os outros com os quais fui fazendo amizades e partilhando vida, lendo-os, decorando-os, ouvindo-os. Que a poesia é também para ser dita, ouvida. Ama, estás ouvindo, nos domingos antigos de Bibi e Peão. Era a Maria Barroso, fazendo de cada poema um novo poema. Ou, oh, foi como se não bastasse tudo quanto nos fizeram. E era o Ari, gritando a revolta com a ternura na voz. O que leva uma pessoa a amar a poesia? Neste jeito de companheira de vida, mão na mão, presença sabida e certa em todos os momentos. Estou em crer que, procurando na condição humana, lá se encontrarão as razões todas desse amor. Aqui estão, pois, alguns dos poetas poemas da minha vida. que não duvido, são também poetas, poemas de outras vidas, com rumos bem diferentes dos que escolhi, porventura encontrando-se tão somente no poema. Mas que melhor ponto de encontro poderia desejar-se? E que outro ponto de encontro seria possível? Vamos agora ouvir mais uma escolha, a última, neste programa, de José Casanova, Estradas, de Manuel da Fonseca. Não era noite nem dia. Eram campos, 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 abertos num sonho quieto. Eram cabeços redondos de estevas adormecidas e barrancos entre encostas cheias de azul e silêncio. Silêncio que se derrama pela terra escalavrada e chega no horizonte soando nuvens de sangue. Era a hora do poente, quase de noite e quase dia. E nos campos, 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 abertos num sonho quieto, sequer os passos de Nena na branca estrada se ouviam. Passavam árvores serenas, nem as ramagens mexiam, e Nena, para lá do morro, na curva desaparecia. Já da noite que avançava, os longes se escureciam. Já estranhos rumores de folhas entre as estaveiras andavam, quando, saindo um atalho, veio à estrada um vulto esguio. Tremeram os seios de Nena sob o corpete justinho, e uma oliveira amarela debruçou-se da encosta com os cabelos caídos. Não era ladrão de estradas, nem caminheiro pedinte, nem nenhuma alteza errante. Era António Valmorim que estava na sua frente. Oh, Nena de Montes Velhos, se te quisessem matar, quem te havera de acudir? Sob o corpete justinho, uniram-se os seios de Nena. Vai-te, António Valmorim, não tenho medo da morte, só tenho medo de ti. Mas já a noite fechava as saídas dos caminhos. Já do corpete bordado, os seios de Nena saíam como duas flores abertas por escuras mãos amparadas. Ai, que perfume se eleva do campo de Rosmaninho! Ai, como a boca de Nena se entreabre fria, fria! Cai-lhe da mão o saco junto ao atalho das silvas e sobre a sua cabeça o céu de estrelas se abriu. Ao longe subiu a lua, como um sol ainda menino, passeando na charneca. Caminhos iluminados eram fios correndo cerros. Era um grito agudo e alto que uma estrela cintilou. Eram cabeços redondos de estevas surpreendidas. Eram campos, 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 abertos de espanto e sonho. O programa Palavras de Ouro de hoje foi preenchido com algumas das escolhas poéticas de José Casanova, escritor, político e diretor do jornal Avante. Escolhas que saíram em livro numa edição do Jornal Público, numa coleção a que deu o nome de Poemas da Minha Vida. Toda a música ouvida neste programa é de autoria de Luís Pedro Fonseca, um grande amigo do Estúdio Raposa. E assim termina mais um Palavras de Ouro. Até ao próximo. Palavras de Ouro.